O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3, estamos começando mais um programa Dibradoras, que hoje está mais tricolor do que nunca, e não bastasse as dibras são paulinas, a gente tem um convidado são paulino, afinal tivemos um belo fim de semana para o São Paulo, finalmente!
Nossa, né?
Hoje nossa. A Renata nem vai cornetar o Ganso, né, Rê?
Nossa, você não, viu que ele foi o melhor craque da rodada?
Oh, mentira!
Mano!
É a nossa crítica, eu acho que tá fazendo, tá fortalecendo.
Não, e uns lampejos de qualquer coisa, o cara vira craque.
Tadinho, gente.
Socorro.
Vira craque.
Vamos pegar leve.
Vou chamar de ex-craque também, igual a ex-musa.
Ex-musa, é. O Ganso é um ex-craque em atividade.
Voltando a ser craque. Caramba. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Tranquilas?
Ah, eu tô. O fim de semana foi legal, né?
Tô bem. Queria mandar uma boa noite especial para o nosso amigo Carlos Miguel Aydar, que tava tomando um sorvetinho.
Dois
sorvetinhos, apesar da crise, ele tá bem.
Tava pagando sorvete.
Ou não, né? Porque ele pegou o sorvete mais barato possível. Acho que
e foi a filha dele que pagou o sorvete pra ele, não foi nem ele.
Tá sentindo
olha
a crise.
Lá.
Acho que ele tá devendo na praça. Acho não, né? Tá, né?
Duvido nada. Bom, então hoje a gente vai falar bastante de São Paulo, e é feminino, óbvio, que a gente foi acompanhar a final, aí o jogo de ida da final das meninas lá no Clube Nacional, ou no domingo à tarde, e aí a gente aproveitou e pegou um áudio lá do Aydar, que tava acompanhando o jogo das meninas, para nossa surpresa. E também encontramos a Michael Jackson, coordenadora de futebol profissional do Ministério do Esporte, que também falou com a gente sobre o futebol feminino. Então, hoje vai ser 100% futebol feminino o nosso programa.
Vadão também tava lá, né?
Vadão também tava de novo, com a sua equipe técnica.
Tá de olho, cara, tá de olho.
O melhor é ver, assim, o Vadão assistindo da arquibancada, tranquilão. Eu fico imaginando o Dunga, assim, vendo um jogo da arquibancada, tranquilaço. Assim, não, deixa eu vir aqui ver Santos e Corinthians.
Tirando um selfie.
Chupando sorvete, não rola.
Não, só no feminino, que tem essa informalidade.
É.
Bom, e pra ficar mais tricolor e feminino, a gente trouxe aqui o atual técnico do São Paulo feminino, o conhecido como Cello, né, Marcelo Frigério.
O Osório do futebol feminino, né?
É, a gente tá depositando todas as esperanças nele pra salvar o nosso time.
O
principalmente no quesito, prometeram algumas coisas e muitas coisas não vieram, né?
Estamos de olho.
A gente pode dizer que o Cello tá sofrendo também com esse problema que o Osório sofreu, tá sofrendo. Deixa eu só fazer uma apresentação aqui, então, quem é o atual técnico de São Paulo, que nasceu em Milão, foi a surpresa aqui da nossa pesquisa, italiano, mas radicado em São Paulo, começou como treinador do Esporte Universitário, e ele nos contou que ele é o maior vencedor do Esporte Universitário, ganhou a primeira medalha intercontinental de futebol feminino com a seleção feminina universitária. Comandou a seleção paulista, trabalhou com o masculino do São Caetano. No campo, depois treinou o Palmeiras por 5 anos, o Saad, que a gente já citou diversas vezes aqui no nosso programa, o América do Rio, São Bento, Juventus, que também tinha um time feminino muito forte, São Caetano, 15 de Piracicaba, e mais recentemente o Kinderman, também uma das potências aí do futebol feminino, que foi vice-campeão brasileiro ano passado. E aí, fora do país, o Cello também comandou o Atlético Oristano da Itália e a seleção de Guiné Equatorial na Copa de 2011. E aí, desde abril, está no nosso tricolor querido. É isso, Cello?
Boa noite, prazer imenso estar aqui. Tenho acompanhado vocês, as entrevistas que vocês estão fazendo. E é isso aí, um pouquinho da nossa história, né? E é o maior prazer do mundo vir aqui falar sobre o atual momento do futebol feminino do São Paulo, né? Uhum. Porque ele tá entre o céu e o inferno, né?
É verdade. É bom momento e mau momento, né?
É, a gente vive de superação, né? Esse time, a marca dele é 100% se superar a cada dia, em todos os momentos. E, então, é sempre bom falar, porque tem um gosto maior, né? As
Sim.
coisas, quanto mais difíceis a gente conquista, o gosto é...
Nossa, bem, aquele golzinho ontem, meu Deus, que gosto deve ter tido. Porque lá da arquibancada, gente, meu Deus!
Como que você viu o jogo ontem? Você acha que elas foram totalmente fechadas, o São José? Como é que você percebeu a atitude delas ontem?
Eu esperava até mais, né? Mas eu acho que as duas equipes não estiveram bem. Acho que senti...
Três da tarde é brincadeira, né?
É, nossa. O calor muito grande, o campo não estava bom. São duas equipes técnicas, o São José tem uma grande equipe. É uma equipe que tem a característica também de posse de bola, de tocar bola. O São Paulo, a principal característica é essa.
Uhum.
Então acabou ficando um jogo nervoso, né? Já era uma final, toda final sempre nervosa.
Claro.
Aí todos esses fatores aí acabaram atrapalhando as meninas. E aí o jogo não foi bonito, não. Poucas oportunidades de gol. Mas quando saíram os gols, a vibração foi de final.
Nossa
mesmo.
Senhora.
Nossa,
não, saiu o gol e apitou. E acabou o jogo.
É.
Que isso? Tocou o hino.
Entrou,
falei, gente,
o
que tá acontecendo?
E as meninas caídas no gramado. Assim, meu Deus.
Não, parecia que o São Paulo tinha terminado o jogo de propósito. Tipo, opa, acabou. Tchau, todo mundo. Foi o hino.
Não,
nada mais acontece.
E é o que eu falei. Do céu e inferno. Porque em todos os momentos, lá dos jogos lá de trás. Mas esse jogo, você imagina. Pênalti, elas fazem o gol, acabou o jogo. Não é o primeiro tempo.
É, o primeiro tempo.
E o segundo tempo, igualzinho.
É verdade.
Faz o gol, acabou. Eu nem vi que tinha acabado o jogo. A gente, quando foi, todo mundo invadiu, né?
É.
Se ela fosse dar mais 30 segundos, tava todo mundo expulso.
É verdade.
E o segundo tempo foi... O São Paulo foi muito pra cima, né? Criou várias chances. Acho que foi até mais ofensivo do que no primeiro tempo. E o golzinho milagroso saiu...
É, a situação, elas têm uma vantagem, né? Então, a gente teve que, no segundo tempo, arriscar mais, né?
Sim.
Até corremos um risco ali em duas situações, uhum. Que uma que a Cris fez o cartão amarelo, que a menina ia em direção ao gol.
Sim.
Mas não tinha alternativa, né? Eu adiantei a marcação no campo delas e fiz duas substituições, né?
Uhum.
Coloquei a Bia, que fez o gol, e a Dulce, que é uma meia que é de articulação. E aí a gente ganhou realmente volume de jogo, né? E acho que no segundo tempo a gente foi melhor.
Não, e a raça que esse time tem demonstrado é brincadeira.
Não, gente,
pensar que é um time que, não que ficou um bom tempo sem receber, que não sabe o que vai acontecer amanhã. E assim, desde na semifinal também, o empate com o Santos lá, é inacreditável a raça que elas têm, assim, de jogar 3 da tarde, gente. O sol tava pesado até na arquibancada coberta.
A Júlia tava passando mal, gente.
Cheguei morrendo no estádio.
A gente lá vendo o jogo, ela liga. Oi, dá pra vocês virem aqui embaixo? Eu não tô passando muito bem. Meu, o que tá acontecendo agora? A gente perdeu o pênalti.
A gente viu a idade por causa disso.
Vocês verem como a gente que dá sorte. Quando a gente não estava lá, gol de São José.
Olha aí,
voltamos, gol de São Paulo.
Ficamos lá abanando a menina.
Mentira, nem me abanaram. Ficaram, come aí. Nossa, tá toda desfalecida. Tirando mó sal da minha cara, eu quase desmaiando.
Come um fofura,
queria
pra você parar.
Se eu desmaiasse, o que vocês iam fazer?
Aí eu ia sair correndo, cara.
Ó, pra quem não acompanhou o jogo, a gente tá falando de quem tava lá, mas o jogo foi 1-1, esse jogo de ida. Então o primeiro gol foi da Gislaine, de pênalti, logo no finalzinho do primeiro tempo. E aí a Bia empatou também no finzinho do segundo tempo, certo?
Deixa eu só perguntar pro Cello, como é que foi o trâmite da escolha do lugar, né? Porque ia ser no Salão do Morumbi.
Social.
Aí no Social do Morumbi, e aí mudou, porque o São José acho que reclamou, né, de que não teria segurança, alguma coisa assim, e aí foi no Nacional 3 da tarde, por que esse horário?
Tinha mandado pra Arena, né, Barueri antes.
Na verdade, isso foi um absurdo, coisa que eu não vejo há muito tempo. Ainda mais fazerem isso com um clube grande como o São Paulo, porque o mando era nosso. Não é o adversário que vai determinar onde a gente vai jogar.
Exato.
Quer dizer, nós fomos jogar num campo, até na Globo colocaram, um campo neutro, São Paulo faz o jogo. E a gente tentou, a nossa diretora Cléo conseguiu o CT da Barra Funda, que é maravilhoso para jogar.
Pô, é mesmo?
Que legal.
A federação não quis jogar no CT, não entendi. Todo mundo joga lá, não tem lugar melhor para jogar. Aí depois, a Arena Barueri, na verdade, tá com a VCP que fala, que é o laudo dos bombeiros, tá vencido, não pode jogar.
Não tem público também.
Mas a federação fez a vistoria no Complexo Social do Morumbi, foi aprovado, a gente fez alguns jogos lá. É um lugar maravilhoso para jogar, eu acho que ali deveria ser a realidade do futebol feminino. Um negócio bem familiar, é gostoso, um ambiente agradável. Aí, de repente, não pode jogar porque o São José reclamou que o campo era sintético, mas o sintético é aprovado pela FIFA.
Pois é.
Os Jogos Pan-Americanos foram feitos no sintético.
Até Copa do Mundo.
Copa do Mundo foi no sintético.
Agora o sintético virou problema.
Então, realmente pegou a gente de surpresa.
Foi a Emily. Articulou tudo semana passada.
Certeza.
Aqui.
Foi. É que a Emily veio aqui semana passada, né? E a gente ficou cornetando ela, coitada.
Mas, não é querendo falar, mas isso aí foi realmente o São José que mexeu os pauzinhos.
Com certeza.
Como o São José, o São Paulo, na verdade, a Cléo se manifestou, colocou, me mandou até a cópia dos argumentos dela com o Coronel Suíta. Até colocamos que seria ruim para a torcida do São Paulo ir, porque no mesmo horário o Palmeiras estava jogando.
Exatamente,
na Arena.
A gente encontrou com um monte de palmeirense.
Quer dizer, era até perigoso. E mesmo assim, eles não quiseram mudar o jogo, foram irredutíveis. O presidente não estava acompanhando muito, porque ele estava viajando tudo.
Sim.
Mas ontem ele ficou sabendo, ficou irritadíssimo. Não gostou da arbitragem. E outra coisa, colocaram o nosso jogo às 19 horas no mesmo horário do jogo do masculino profissional. Né? São Paulo parece que joga...
Semana que vem, né?
Como é que o torcedor de São Paulo vai?
É, verdade.
Então, quer dizer, estão fazendo tudo, articulando tudo para prejudicar a gente.
É um absurdo o São Paulo, com o tamanho que tem...
Não ter essa força política nos bastidores.
Com o presidente advogado, não conseguir, exatamente.
Eu também acho isso. Acho que o São José, por ser uma potência no futebol feminino, tem abertura e conseguiu isso no grito... Fácil, mas o São Paulo não tem a força política que tinha antigamente. A gente vê isso no masculino também.
Não quer, né? Porque imagina um São Paulo e São José no masculino. Se é que isso é possível em algum momento.
Na verdade, o presidente não tava, né? A gente, quando ele tava passando...
Nossa, mas tem que ter...
Tava tomando sorvete, Vaidade, parece. Tava tomando sorvete.
Alguém tem que representá-lo na sua ausência, né? Essa não pode ser a justificativa. Mas igual o Lula, não vi, não foi.
Mas a nossa diretora, a Cléo, ela...
A Cléo, ela é diretora de futebol feminino. Tá.
É uma grande diretora.
Do São Paulo, né?
Realmente tem que tirar o chapéu. E ela foi, ela mesmo ligou e tal. E não teve jeito, o que ela fizeram. E ela tava irritadíssima também. E passou.
E o negócio do horário às 3 da tarde foi porque.
Não, tudo foi imposto.
Porque lá não tem iluminação, né?
Então, 3 da. Gente, 3 da tava 33 graus em São Paulo. Eu andando do metrô até a saída do metrô pra pegar o táxi pro Nacional, já tava assim, derretendo. Meu
Imagina
Deus,
elas.
Como elas vão jogar nessa situação.
Foi incrível. Foi
inacreditável.
Foi feio, assim. E...
Contra tudo e contra tudo. Mas, eu diria mais.
Mas é o que eu falei pra você. A nossa vida. Nossa vida é só isso.
Eu ia até te perguntar isso.
É só adversidade, a gente tem que superar tudo.
Contra tudo e contra
tudo. De tudo que é... Até o ônibus furar no caminho. Acho que as jogadoras vão ter que empurrar o ônibus. A gente já passou de tudo, vocês não imaginam.
E como é que
Inclusive,
você tá
eu vou escrever um livro desse.
Se Deus
quiser, se a gente for campeão, eu vou escrever um livro. Porque se as pessoas souberem o quanto a gente passou de sofrimento, quantos problemas que a gente tem...
A gente quer saber, pode contar.
Diariamente... O valor desse título vai ser muito maior. Então, tem muita coisa para ser contada que vocês não fazem ideia.
E como é que você trabalha a cabeça dessas meninas? Tipo, meu, o time vai acabar, mas vocês têm que seguir e ganhar.
Não, desde o começo, quando começou a surgir os problemas, eu sempre reunia e eu sempre coloquei para elas o seguinte. A gente tem que ser profissional, vamos entrar em campo, vamos jogar. A gente tem que reverter... O processo, a gente tem que fazer com que as pessoas que estão falhando com a gente olhem com vergonha.
Sim.
Não consigo olhar no nosso olho, né? Quanto mais a gente resultado positivo der, mais essas pessoas vão ficar com vergonha de não estar cumprindo e tem que ser assim. Então a gente foi vestindo essa armadura, né? De guerreiro mesmo, né? Vamos fazer eles engolirem a gente mesmo e mostrar que eles têm que ter vergonha.
Sim.
Tem que ter vergonha na cara, que a gente vale muito mais do que qualquer coisa. E outros problemas que as jogadoras nem sabem, que a gente passa tudo e que a gente blinda elas, né, também.
Claro.
Mas esse grupo é guerreiro.
E nessa baixa de salário, patrocinador, você perdeu algumas jogadoras, né?
Não, tudo aconteceu. Perdi. A minha terceira goleira lesou o cruzado, ficou fora... Tem uma jogadora que era uma menina nova que eu trouxe da base também. Aí as jogadoras que foram embora, porque abandonaram o barco com esse problema.
Vamos começar do começo. Como é que foi que o São Paulo entrou nessa história? Porque foi aquela parceria do São Paulo, patrocinador. Como que começou tudo isso?
Até chegar até você.
Na verdade foi assim. Eu, quando saí do Kinderman... Na verdade, quando eu tava no Kinderman, o meu auxiliar técnico, ele jogou comigo. A gente jogou desde moleque... junto, e ele estava na Espanha há 20 anos. E ele estava voltando para o Brasil e ele ia precisar trabalhar. Então eu falei para ele, vamos conversar, vai lá no jogo no Pacaembu, que era Kinderman Centro Olímpico, e vamos lá, fica comigo, vai no hotel e tal. Aí ele foi, a gente conversou, eu falei, ó, eu vou tentar te levar para o Kinderman, só que eu não renovei o contrato com o Kinderman. Então acabou, vim para São Paulo, eu falei, putz, e agora? É, será que leva um projeto pro Palmeiras para montar de novo? Aí nisso eu tenho um amigo de escola do Dante, quando eu estudava, que eu tava conversando com ele, e eu conversei com meu irmão é jornalista, né, da Rede TV, foi muitos anos da Bandeirantes, né, Luciano Júnior. Meu irmão ligou pro Aidar e falou pro Aidar para ver se podia apresentar um projeto pro futebol feminino, tal. Aí o Aidar no primeiro momento falou que não queria, tal, que o clube tava passando por alguns problemas. E aí esse meu amigo conversou comigo, por que você não leva no São Paulo? Eu falei, ah, São Paulo não dá, eu já falei com... O meu irmão já falou com a Edara, falou que não. Ele falou, não, leva no São Paulo, quem tá lá é o Marcelo Pepe, que é o diretor de comercial. E eu conhecia o Marcelo Pepe também, que estudava no Dante, mas não era amigo, assim, uhum. Conhecia ele de, né, da uhum. turma, assim. E aí eu mandei para esse meu amigo o projeto por e-mail e ele encaminhou pro Marcelo Pepe. E eu nem tava esperando, aí o Marcelo Pepe me chamou no Morumbi. Eu fui no Morumbi.
Ele aí foi esse ano.
Isso. Aí ele gostou do projeto, achou super legal e tal. Aí eu falei pra ele, mas não adianta nada, que o presidente não quer. Ele falou, não, mas vamos ver, vamos ver. Aí a gente foi atrás de patrocinador.
Uhum.
E aí surgiu a gente, esse dono da Capes, o Querubim, ele tava pra fazer um projeto com a Portuguesa, masculino e tal. E ele desistiu e ele é conhecido do padrinho do meu auxiliar. Aí o padrinho meu auxiliar pegou e levou a gente até ele. Uhum. Aí ele virou e falou assim, não, eu quero, São Paulo me interessa, tal, tal, tal. A gente não conhecia ele, né?
Uhum.
Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar ele pro São Paulo.
Sim.
Uhum. Apresentei ele pro São Paulo, foi feita uma reunião com a diretoria, tal, do São Paulo. Ele expôs os interesses dele em estar no São Paulo com o futebol feminino, que era também ligado à parte social, né?
Uhum.
E aí apresentou aí as certidões da empresa dele, passou pelo jurídico, o jurídico analisou e fizeram a parceria.
E basicamente a Capes ia bancar o time e o São Paulo ia ceder os uniformes, como que era?
Isso, isso.
E os uniformes, só pra esclarecer outra coisa também, que a gente percebeu que os uniformes são meio grandes pra jogadoras.
Gente,
é o do masculino mesmo?
São da Reebok, né?
É, o problema dos uniformes foi o seguinte, nós pegamos um ano de transição, né? Foi um ano que a Under Armour, o São Paulo rescindiu o contrato com a Penalty, né, 6 meses antes. E aí a Penalty já estava bloqueando que não ia dar mais nada. A Under Armour estava entrando, mas só para o futebol profissional. Uhum. Para nenhuma modalidade, nada, porque tinha pouca coisa. Então, o feminino não estava em nenhum dos planejamentos. Foi uma coisa que surgiu de repente. E aí aconteceu isso. O São Paulo, assim que a Under Armour entrou, disponibilizou algumas coisas da Penalty pro feminino. E...
tudo do masculino, tamanho masculino.
É. Algumas coisas tamanho M, P, mas muita coisa também G. Enfim, o que tem é isso.
Sim.
Mas
é o vulgo resto sobrou. Dos homens mesmo.
Mas não, mas isso a gente, a gente até entendeu, porque... assim, o que é certo, né? A gente estava num período de transição, não tinha material, a Under Armour mesmo não tinha material nem pro profissional. Isso não foi um problema pra gente, né? Até porque mandaram bastante coisa pra treinamento, não falta nada. Eu acho que nenhum time no Brasil tem tanta coisa como as meninas têm.
Uhum.
Tem muita, eles mandaram muita coisa da Reebok no começo, e depois os materiais da Penalty. As meninas têm 3 agasalhos para frio para treinar, tem uns 4 agasalhos de passeio.
Uhum.
Enfim, elas têm tudo.
Tá.
Isso aí é que Under Armour não tinha, não, era só com o profissional mesmo, não tinha como fornecer pro feminino.
Então, depois dessa parceria com a Capes, como é que entrou a Prefeitura de Barueri nesse esquema?
Então, a Prefeitura de Barueri, o Paulo Sérgio, que era o secretário e jogador, né?
Uhum.
No começo, quando a gente tava procurando uma parceria, porque sempre é assim, quando você vai procurar uma parceria para apresentar um projeto, você tem que ter já algumas coisas que vão te livrar de custos.
Uhum.
Então, hoje, para o futebol feminino, é muito importante a equipe ter uma prefeitura, porque essa prefeitura ela vai te dar o ônibus,
sim,
que uma viagem, por exemplo, para São José agora, se você for num ônibus bom, é 5 pau um ônibus.
Uhum.
Né? Mais alimentação, então é um custo alto. Então, um parceiro, uma prefeitura, é interessante que eles conseguem dar esse apoio. Então a gente foi até Barueri, através do meu amigo Odair, que era lateral do Palmeiras, Odair He-Man.
Claro.
Ele me levou com o Paulo Sérgio, o Paulo Sérgio falou que achava interessante e topava. Se fosse fazer uma parceria com um time feminino, uma camisa de um time grande, ele topava. Ele deu todo o departamento médico,
que legal,
com exames. Nós fizemos várias ressonâncias magnéticas. Cada ressonância hoje custa R$900. É caro. Uhum. É, fisioterapia, que de Barueri é excelente. Então, nós temos toda a parte médica coberta por Barueri, mais os ônibus, mais os lanches, tudo. Então, Barueri foi muito legal pra gente.
Então, era a CAPES pagava os salários, o São Paulo cedia uniformes.
E Barueri dava a
estrutura.
A estrutura.
E aí, quando que isso, esse projeto incrível começou a minar?
Quando a CAPES começou a não pagar os salários.
Que foi em junho, julho?
Não, ficou 4 meses sem ninguém me receber. Receberam, assim, meio salário, um salário, vai. Foi aí receber um salário, a gente da comissão recebeu também um salário e meio, e aí ficou nesse negócio. Aí foi virando a bola de neve. Aí
vocês treinavam em Barueri?
A gente treina ainda.
Treina em Barueri. Aí a CAPES parou de pagar os salários. Quem foi falar com o São Paulo? Como que foi o trâmite de o São Paulo entrar nessa para pagar?
Começaram a surgir esses problemas, né? E aí o presidente ficou preocupado com tudo isso. E aí a Cléo, que era a diretora do futebol feminino, representava o São Paulo, foi até lá olhar tudo que estava acontecendo. Exageraram muitas coisas.
Uhum.
Começaram a falar que as meninas estavam passando fome. E aí a Cléo foi lá no nosso CT, entrou na cozinha, fotografou, viu as meninas comendo. Quer dizer, comida nunca faltou nada. O que sempre faltou foi salário.
Sim. E algumas entraram mesmo na justiça contra?
Teve duas meninas que foram pro São José que entraram contra a CAPES.
Tá.
Uhum.
E aí eles vão brigar lá, né?
Sim, mas aí, até por esse entrar com esse processo na justiça, o São Paulo se sentiu na obrigação de pagar essas meninas. Foi depois disso, mais ou menos assim?
Isso, não, o São Paulo, antes do processo. São Paulo, quando ele viu que as meninas estavam lá sem receber e tal, a Cléo foi lá, viu a situação, passou o presidente na hora falou assim, não, isso não pode acontecer. O presidente foi muito legal, porque ele mandou ver todo mundo que estava, inclusive no CT... tinha uns funcionários, alguns funcionários que trabalhavam ali com a gente e tal. O presidente mandou ver tudo que precisava e resolveu todos os nossos problemas. São Paulo resolveu todos os nossos problemas. Só que aí o que aconteceu? Acabou caindo no colo do São Paulo uma dívida que não era dele.
Sim.
Né? E a gente entende. E eu acho que no momento ali o presidente falou: a gente vai arcar aí com o paulista, mas pro brasileiro a gente não tem como arcar. E aí eu fiquei sabendo pelo pessoal da Sport Promotion que a gente não iria participar, né, um pouco antes.
Mas nisso a CAPES em nenhum momento se manifestou, ninguém, tipo, ou então o São Paulo entrou na justiça, porque afinal de contas existe um contrato, né, que eles se comprometeram a investir aquele dinheiro. Ninguém entrou contra eles falando, e aí, cadê a grana?
O São Paulo, logicamente, deve estar analisando juridicamente...
O que pode fazer.
O que vai fazer, né?
Uhum.
Mas ele tá arcando com todas as coisas e...
A CAPES já disse que vai pagar.
A CAPES disse que vai pagar o São Paulo. Uhum. Isso até pra gente falou.
Uhum.
Que vai pagar o São Paulo. E a CAPES continua dando alimentação. Ela tem um custo com o time.
Uhum.
Não é fácil. De alimentação, mais ou menos, a gente gasta hoje R$2.000 por semana. Tirando água que tem que comprar pro treino, gelo, enfim, várias coisas assim.
Aquele valor de R$56.000, que é o custo do time, é de tudo isso ou é só salário?
Não, só os salários.
Ah, tá. Você tem o custo
jogadoras
total?
Jogadoras e comissão, né?
Jogadoras e comissão.
Tá.
O custo total é aquilo que eu te falei. Fica mais ou menos em cima de R$120.000 pelo CT...
Transporte, alimentação.
Com os funcionários e tal. Se você tirar tudo isso, aquilo que a gente falou, se você fizer um projeto com o pé no chão, você botar as meninas são de fora numa casa pra morar ali, pra depois treinar, sim, de repente ali, no clube, ou fizer um negócio assim, você vai gastar R$60.000 por mês de folha e você tem uma prefeitura de parceira que vai te dar o ônibus, que vai te dar, e você faz o time.
Uhum.
Não é muito, né, gente?
Imagina, é o que a gente estava falando, falta realmente uma força de ir atrás de patrocínio, porque não tem como, a gente sabe que São Paulo está em crise, mal está conseguindo bancar o masculino, não tem como exigir do clube que ele tenha como bancar o feminino.
Claro.
Mas a gente sabe que não é tão difícil assim conseguir patrocínio, né? Ainda mais para um clube como São Paulo.
Aquilo que eu falei aqui, a gente entende o clube, entende e agradece. Eu não tenho mágoa nenhuma, eu sou só grato ao clube.
Ai, o Thiago tá assim, muito bonzinho.
Uma coisa que a gente queria discutir aqui.
É bom quem sabe ele fica, né? Porque...
Sabe por que eu tô falando isso? Porque
não,
o clube, ele tá com problema financeiro.
Não é uma coisa que tá... Que tem dinheiro e não quer dar.
E assim, às vezes as pessoas falam assim... Ah, mas o Ganso ganha tanto, ganha... O que, que é 56 mil reais?
Vende o Ganso e paga as meninas.
Para as meninas. Mas não é isso, é o que eu estava explicando aqui em off. O São Paulo não é só futebol. O São Paulo tem um patrimônio, tem um clube social, ele tem funcionários, ele tem departamentos. Às vezes 60 mil reais, hoje, ele paga um departamento dentro do clube. Às vezes os funcionários do profissional, supervisor. Então, é um dinheiro que faz falta sim para o clube, né? Sim. A gente entende isso. Agora, o mais legal de tudo, não é que eu tô mãozinho, o que eu esperava do presidente, realmente, porque o presidente é uma boa pessoa. Eu esperava que o que ele falou ontem, o clube não vai fechar as portas pro feminino. Ele poderia chegar e falar assim, futebol feminino me deu problema, eu gastei dinheiro do bolso que eu não tinha e vou fechar as portas. Ele poderia fazer isso. E ele falou, não, o futebol feminino é legal, ele prestigiou. E ele disse, se tiver um patrocinador e fizer um negócio com segurança, o clube apoia e quer.
Então, mas aí o que eu te pergunto, que é uma coisa que a gente fica sempre se questionando, sobre a questão dos times grandes no futebol feminino. Porque tem poucos times grandes que realmente entram com um projeto como o Santos entra, com um projeto de fazer o futebol feminino, de é as sereias da vila, eles divulgam, eles fazem promoções, eles levam as meninas pra conhecer os atletas, que isso é um sonho básico de qualquer pessoa que joga futebol. Uhum. E, sinceramente, a gente não viu o São Paulo fazendo
muito esforço não, mas, por exemplo, algumas vezes, por exemplo, a Soli, a nossa jogadora argentina, foi levada para conhecer o Centurion.
Uhum. Algumas, e por que, que eles não divulgaram?
Algumas meninas foram levadas no vestiário do São Paulo para conhecer o Rogério Ceni. Rogério Ceni deu luva de goleiro para as meninas.
A gente não viu isso. Mas não, Marcelo, tá no site. Não tá no Facebook.
Eu acho
não, tá
legal,
não foi divulgado.
Então, e aí não vende o principal produto, entendeu?
Como é que vai conseguir patrocínio se não divulga o que eles fazem de bom?
E ontem a gente estava lá.
Parece que eu tô querendo defender.
Não,
eu vou te falar. Isso foi feito de coração. Não foi feito uma coisa para ninguém se promover.
Ah, lindo, mas aí eu te pergunto, vale a pena ter time grande só para colocar o nome? Ou o futebol feminino precisa de times grandes que realmente queiram fazer o futebol feminino?
Eu acho que os dois. Não adianta, as pessoas têm que entender, eu sou do futebol feminino. Mas eu defendo a marca.
Sim, vale por causa da torcida. A torcida vai.
Não adianta. Se você botar na televisão para jogar Pindamonhangaba contra Arujá, não vai despertar interesse em ninguém. Agora põe um Corinthians e São Paulo lá.
Sim.
E isso que eu tô falando é assim, quando foi em 1997, uhum, quando tinha o Paulistana, foi feito o campeonato na TV aberta, na Band.
Uhum.
Os jogos eram no Ícaro de Castro Melo.
Uhum.
O SBT, naquela época, passava a Copa do Brasil. Tava jogando Palmeiras e Cruzeiro na Copa do Brasil e Corinthians e Mackenzie no Paulistano no mesmo horário. O índice de audiência de Corinthians e Mackenzie no feminino foi maior do que o jogo do Palmeiras
e Cruzeiro.
Isso aí são dados que a gente, da época, tinha. Então... precisa ter a marca, precisa.
E as meninas do Paulistana, do São Paulo em 97, elas jogavam no Morumbi.
Sim.
E o pessoal ia
torcer. A Cléo, quando era diretora, que ela era diretora dessa época, a Cléo, era ela direto com o presidente.
Entendi.
O futebol feminino tinha. Mas o que ela estava falando do Santos, isso é questão de gestão. O Modesto, Roma, ele era o diretor de futebol feminino na época, uma coisa que ele gostava, uma coisa
e
que
ele trouxe,
gosta.
É verdade.
Agora, se o Modesto sair... e entrar um outro cara, porque tem muita gente que não gosta.
Então,
é complicado.
Que o que eu não consigo entender é fazer um negócio por fazer, entendeu? Eu acho que qualquer empresa que vai, e pensando num clube como uma empresa, qualquer empresa que lança um produto novo, se ela lançar por lançar, porque
você tem que divulgar o produto,
afinal de contas, vamos fazer, não tem nada pra fazer, vamos fazer. Mas se é pra lançar, vamos fazer direito. Óbvio que eu entendo a situação financeira do São Paulo. O São Paulo não tem condição de falar hoje, vamos bancar o futebol feminino. Não dá.
Mas o São Paulo...
Mas fazer mais divulgar mais, envolver mais e vender a marca. Porque...
Mas quando começou o trabalho no São Paulo, isso estava sendo feito. Até quando... Até aquela época que a Giovana foi dar entrevista para o site, tudo... Isso estava sendo feito. Levamos as meninas dentro do Morumbi, o departamento de comunicação do Marcão lá. Ele acompanhou, fez as fotos. Muita gente procurava para fazer entrevista pelo departamento de comunicação. Passava, existia uma ligação. Tudo que a gente fazia se reportava a eles. Estava tudo direitinho.
Alinhado.
Mas depois que aconteceu todo esse negócio, 4 meses sem receber, tal, opa, é melhor segurar. Isso é lógico. É melhor você segurar porque você não sabe o que vai acontecer. Aquilo que está sendo positivo pode virar uma coisa muito negativa. E tá sendo positivo porque a equipe tá chegando onde tá chegando, né? E tá deixando uma coisa bonita, né?
Como a gente falou, é realmente um problema de gestão que eu acho que todo mundo que acompanha o futebol sabe que é um problema dos clubes brasileiros. Isso mesmo que você falou, Tchelo, talvez, pensando em termos de gestão, de planejamento, de busca de patrocínio, seja mais interessante você, sabendo que tá nessa situação, continuar promovendo o time e, de repente, até puxar por esse lado. Ó, o São Paulo bancou as meninas no que deu. O São Paulo, as jogadoras estão se superando, apesar de tudo, elas estão na final. E divulgar isso do que simplesmente, não, então vamos deixar isso nos bastidores porque a situação tá ruim e o time vai acabar.
Pô, a gente porque sabe, essa notícia repercutiu mais do que todas as outras notícias do São Paulo. Ah, o São Paulo vai acabar.
Não, o São Paulo quer continuar e a gente continua buscando patrocinador, sabe? Essa
e eu vejo é hoje, muita gente que não falou nada do Paulista, você tá dando entrevista a rodo. Então, assim, tá todo mundo, acho que, pelo apelo...
A Globo tava lá ontem, o Sport TV tava lá.
Então, pelo apelo do time terminar, todo mundo foi lá e abraçou a causa,
mas
entendeu?
Mas isso, infelizmente, é a cultura.
Não, eu entendo.
Né? A imprensa... Ela sempre vai primeiro pelo que vai dar, o que ela falou, é o que vai dar sangue.
É, lógico.
Né? O que dá sangue é
que dá
mais
clique,
notícia.
Entendeu?
Mas aí a gente sempre cai naquela história do ciclo vicioso ou do ciclo virtuoso. Se os times grandes abraçam a ideia, vamos fazer o futebol feminino decente, beleza. Eu tenho certeza que se tivesse Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras no futebol feminino, teria muito mais atenção da mídia.
Mas aí, sabe o que acontece?
Como às vezes o futsal tem atenção, porque o Corinthians, quando entrou no futsal, começou toda notícia de Corinthians no futsal.
Eu vou te dar um exemplo aqui. O que acontece? A gente briga, as pessoas falam de muita coisa, a gente ouve falar, eu procuro não me manifestar, eu procuro não ir, às vezes, nesses debates que tem de futebol feminino, porque quando eu falo, a pessoa não gosta muito. A verdade é a seguinte, muito dos problemas que o futebol feminino não vai pra frente é por causa...
Das pessoas do futebol feminino.
Não, por causa das jogadoras.
Eu já ouvi falar isso.
As jogadoras são problemáticas. Né?
É que mulher é fácil pra caramba.
Não, elas são problemáticas, mas tem que ter comando. Se você não tiver comando, se você não fizer o negócio direito, você tem problemas.
Mas elas são problemáticas
em
que
sentido?
Não, assim, os times grandes, eles têm muito o pé atrás do futebol feminino, por quê? Porque muitas, no Corinthians, por exemplo... As ações trabalhistas, elas entraram todas com ações trabalhistas contra o Corinthians. Na Portuguesa, por exemplo, o ônibus da Portuguesa estava penhorado no nome da lateral esquerda.
Jesus.
Perdeu. Então você acha que a Portuguesa tem até o time, mas tem, sabe, terceirizado. O Corinthians, uma vez eu conversando com o presidente...
Porque
dois,
tem
três
medo
anos
de
atrás,
ação trabalhista?
Exatamente. Tem medo de ação trabalhista. Às vezes as meninas entram com ação trabalhista sem ter... A instrução certa.
Sim.
Às vezes talvez elas não tenham uma instrução do lado delas.
Mas isso não acontece com os homens também? Mas...
Eles entram menos. É porque os homens ganham muito mais. Então o salário que eles não recebem faz menos diferença.
A gente põe no pau, é isso.
Isso não tem nada de errado, pelo amor de Deus. Gelo,
pelo amor de Deus.
Não é que às vezes as pessoas fazem sem ter razão.
Não, entendi.
A conduta... Não é só isso, a conduta dentro de um clube, você saber entrar, você saber sair, mas eu não estou generalizando, eu estou falando que algumas também são os dirigentes, os treinadores, mas também as jogadoras, e ninguém nunca fala isso, também são as jogadoras que também, algumas dão problemas. É o que eu tô falando, que a gente está falando aqui, nós estamos falando de um time que ficou 4 meses sem... sem receber salário e resolveu jogar bola, resolveu para dentro do campo.
Sim.
Acreditando que tudo iria ser solucionado. Não se precipitou em falar, sair na imprensa metendo a boca no clube, metendo a boca em todo mundo.
Mas isso tem uma blindagem de vocês também, né?
Sim. Mas é o que eu tô falando, entendeu?
Então, falta orientação.
Falta orientação. E tem muitas jogadoras que dão problemas de relacionamento entre elas, às vezes, nos clubes. Enfim, elas também têm culpa. Todo mundo tem culpa, mas elas também têm uma certa culpa, entendeu?
Bom, só pra gente pegar o gancho aqui do... Bom,
gancho.
Não,
ganso não.
Ganso já pra lá. Já foi destaque, já ganhou muita coisa essa semana. É, vamos pegar o áudio do Aidar, ouvir o que ele falou.
Só complementando, o que eu acabei de falar não é uma posição que muita gente não vai gostar do que eu falei. Uhum. Mas eu ouço isso, sabe mais de quem? Das próprias atletas. As próprias atletas, muitas vezes, quando acontece um fato, elas mesmas chegam e comentam assim com a gente. O futebol feminino não vai pra frente por causa de algumas meninas.
Eu já ouvi.
Vocês já devem ter ouvido isso.
É o tipo de coisa assim, que vai evoluir a partir do momento que isso começar a virar mais profissional, que tiver mais clube. É difícil também buscar, querer orientação de jogadoras que... Pô, a menina nunca jogou num clube, nunca teve um contrato profissional. Óbvio que aí, sei lá...
Nunca foi tratada como atleta.
Não recebe um salário. Qualquer pessoa...
Mas aí você vai falar, por exemplo, quer pessoas mais chatas, jogadores mais chatos de lidar do que os jogadores que vêm da base hoje em dia, do futebol masculino, que são os caras que ganham 300 pau, aí já chega na profissional achando, peraí...
Mas hoje em dia, um moleque de 14 anos já tem um contrato de...
Então, exatamente. Eles às vezes são mais chatos ainda.
As meninas, infelizmente, não, isso já não é culpa delas, não é culpa das meninas, mas ninguém liga pro futebol feminino.
Sim.
A verdade é essa.
Exato.
Ninguém liga. O futebol feminino é tratado como um lixo.
Uhum.
A maioria das pessoas tratam como a ralé. Muitos campeonatos que tem por aí são feitos por obrigação.
Sim.
Porque a FIFA também exige.
Fala-se até que a CBF faz na obrigação porque a FIFA
tem exige. Muito isso. Deveria se dar valor, muito valor, para as pessoas que realmente são abnegadas e gostam do futebol feminino. E nos momentos que o negócio cresce e fica bonito, as pessoas deixam de lado algumas pessoas que são abnegadas, que são essas pessoas que acreditam e sustentam, porque elas gostam. Muita gente não gosta, muita
faz
gente não quer.
Obrigação,
faz por obrigação, não quer nem saber. E a hora que não tiver o interesse próprio, vai pular fora, entendeu? Então tem muito isso aí. As meninas, infelizmente, elas nunca... É muito difícil, são alguns profissionais, alguns times, têm um regime meio que profissional, né? Um pouco. Uhum. Mas elas não sabem o que é ser profissional.
Claro.
Elas não têm um regime profissional.
Com certeza.
O certo deveriam elas serem tratadas como um funcionário, como um jogador masculino.
Sim.
Vai ganhar R$1.000, vai registrar em carteira, ter um contrato, ter uma segurança, elas não têm.
Exato.
Aí também, às vezes, acontece que elas dão problema por causa disso, porque elas não confiam, elas te deixam na mão. Uhum. Elas dão...
É ação e reação. Elas são tratadas de uma forma e elas revidam dessa forma. Não tem muito
elas
que fazer.
Elas apertam a mão de um clube hoje e amanhã estão no outro. É. Isso aconteceu no passado, muitas coisas assim.
Uhum.
Mas também por causa desse regime que não é profissional, né? Elas não têm segurança nenhuma. E a gente entende também o lado delas em algumas coisas.
Claro.
Né?
Bom, vê aí.
Vamos ver. Falando em quem faz por obrigação.
Mr. Aidar. Mr. Aidar.
Depois do sorvete de milho.
Depois não, durante.
Um áudio.
Não.
O que vai acontecer?
O time nunca acaba. O time fica suspenso, como ficou muitos anos e voltou esse ano. Arrumando patrocínio, vai ser o maior prazer em manter o time.
Mas existe uma tentativa de arrumar patrocínio?
Várias tentativas, mas está muito difícil. A economia está em recessão, o Brasil está em recessão, a cidade de São Paulo está em recessão. Tudo está muito difícil. Nós não conseguimos patrocínio no futebol profissional, nem um patrocínio pequeno numa manga. Não é, não, isso aqui custa, esse time custa por mês 140, 150
então,
mil reais.
É menos
pôr
do que o salário de Lucão da
vida. Pois é menos que o salário do Lucão. Você tem toda a razão. Só que o Lucão é um profissional, as meninas não são. O Lucão leva 40, 50, 60 mil ao estádio. O futebol feminino leva os familiares ao estádio. É completamente diferente.
É, mas é uma tentativa, né? A gente sabe que o São Paulo tem tradição no futebol feminino, fez uma grande história. Se a gente começasse a tentar alguma coisa, fazer um movimento, dar mais visibilidade para elas também. Acho que São Paulo deu pouca visibilidade para elas.
Sabe quem começou o futebol feminino no São Paulo?
Há muito tempo atrás.
Há 30 anos atrás.
Foi do time do São Paulo.
O grande problema hoje em dia, o dinheiro está curto, São Paulo está numa situação financeira de imenso desconforto, eu não posso investir numa coisa que eu não tenha pelo menos o retorno para empatar. E o futebol feminino não tem retorno financeiro nenhum. Se eu tiver um patrocínio de 20, 30, 40, 50, 100 mil reais, eu monte um time de 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. O que eu não posso é acontecer o que aconteceu aqui. Uhum. Nós tínhamos um time de ponta, tanto tinha um time de ponta que está aí na final do Campeonato Paulista, e no meio do caminho o patrocinador largou a gente.
Mas o que, que o São Paulo fez por
pagou,
esse time?
Pagou,
não, mas além disso,
quatro
a comunicação,
meses.
Por exemplo, a gente só viu nessa reta final aí de divulgar onde são os jogos e tudo mais. De resto, fez o quê?
Foi assim.
Eu tava
foi
prestando
assim.
Muita atenção no...
chupando um sorvete.
Não, eu acho que a gente até foi muito incisiva, porque a gente tava naquele momento, a gente é torcedora e blá, blá, blá. Eu entendo tudo que ele tá falando, assim, de verdade, mas a gente tá vendo um apelo ali, a gente tá vendo uma torcida atrás do gol com uma faixa implorando pro time. Não tem como você não ficar,
olha,
sabe?
Quando levaram aquela faixa no Complexo Social no outro jogo... Chegou a cair lágrima dos meus olhos.
Pois é, São Paulo antifascista. Bom falar aqui da página dele.
Só que, gente, o que ele falou não tá errado.
Não, tá certo. Por isso, ouvintes que têm empresas, favor contatar Choraidade.
Ó, o meu grande medo, eu tô falando pra vocês aqui, eu não tô aqui pra defender ninguém. Pode acabar agora, domingo. Sábado agora eu tô desempregado. Né? Eu poderia estar tendo. Mas eu entendo a situação. Ele não tá errado no que ele tá falando. Mas o que me deixou muito contente, me deixou muito feliz, é ver o presidente ontem lá, ver o presidente dizendo, será o maior prazer, que ele falou aí no áudio, será o maior prazer do mundo fazer o futebol feminino se tiver o patrocinador.
Tá suspense,
e a Renata tira. Ainda falou pra ele, o que você tá fazendo aqui?
Não,
falou pro presidente.
Não, eu mas falei, o meu... por que o senhor está aqui?
Por quê?
O meu medo...
Tô aqui comprando carne, mano.
O meu medo era o presidente ter falado, não vamos fazer mais futebol feminino, dá muita dor de cabeça. Isso, meu medo...
Sim, até, mas você sabe que o Aidar fala uma coisa e faz outra,
não,
né?
Mas aí que tá, ele não falou nem off isso. Ele poderia estar falando uma coisa aí, ele não falou. Ele, eu tô sendo sincero, tô falando sincero, eu seria o primeiro a não tá defendendo o Aidar. Bom, se não fosse.
Ele, a gente vai dar um crédito por ele.
Ele sempre tratou com carinho as meninas. Todas as vezes que ele viu, ele cumprimentou no jogo, ele teve um carinho imenso com a menina que se machucou. Ele sempre demonstrou que ele acha legal o futebol feminino. O meu medo era, não vai ter mais futebol feminino, dá muito problema. Sim. Não, ele deixou claro ontem que está disposto a ajudar agora a ter o futebol feminino do jeito que você estava falando aqui. Eu tenho certeza que agora, se for fazer o futebol feminino ano que vem, tiver um patrocínio, vai ser diferente. Tenho certeza. O clube vai ser do
fazer
clube.
Direito. E se a gente for ter um time ano que vem, o que vai acontecer com essas meninas? A gente vai perder elas para os rivais, para outros times? Elas já estão...
É o processo natural do futebol, mas se Deus quiser, se o São Paulo for continuar ano que vem e eu estiver à frente do time, não sei também se eles vão querer que eu continue, né?
Ai, lá vai.
Sei. Não, a gente nunca sabe.
Só falta ele levar todas as meninas e ir pro rival.
Não, mas... Se eu...
Aí... É só o que falta.
É só o que falta.
Aí você vai ver, a gente vai ativar em todos os jogos.
Eu vou quebrar a casa do Aidar.
Eu vou querer que... Eu acho que, por justiça, essas jogadoras, se o time continuar ano que vem, todo mundo continuar, tem que continuar quem tá aí agora ralando.
Sim.
Quem passou todo esse sufoco.
Claro.
Elas
é o
têm,
mínimo.
Elas, e aí você trazer mais 5, 6 jogadoras, que o nosso elenco é... Nós temos, ontem tínhamos 4 jogadoras no banco. Eu perdi.
Quer dizer, não consegue nem fazer um coletivo.
Não,
né?
Não, eu só não consigo. Eu faço, eu me,
vamos
eu,
lá, a gente
adaptei.
Pode completar o time, a gente joga.
Se quiser, a gente ajuda.
Ô, Aidar, se você mantiver o time de futebol feminino, eu pago o seu sorvete no próximo.
Eu pago 2 sorvetes.
Eu pago 3.
Falando do elenco do São Paulo, assim, das meninas, do nível técnico, você vê algumas meninas, alguma dessas meninas assim, falando de seleção, tendo chance na CBF? Você enxerga?
O Campeonato Paulista é o mais difícil do Brasil, né? Da nossa chave no Campeonato Paulista, na semifinal, 3 eram da nossa chave.
Sim.
Né? E para a final foram 2 da nossa chave. Não tem como as jogadoras que disputam o campeonato mais difícil do Brasil estarem aí e não serem vistas. Vadão tá lá olhando.
Tá lá olhando,
com certeza ele vai ver o que ele vai fazer. Até, mas eu acho que o problema da seleção permanente é que ela não abre muito espaço, né? E tem uma coisa que eu concordo até. As jogadoras hoje não têm a mesma condição que as meninas têm na CBF. Na seleção permanente, as meninas têm um departamento de fisiologia de primeira, suplementação de primeiras, tem tudo. Você pegar uma jogadora hoje que está na seleção permanente e você pegar uma jogadora que está no São Paulo, no Santos ou qualquer outro clube, você vai ver uma diferença física muito grande, né? Porque lá elas têm filé mignon, leite de cabra,
leitinho com pera.
E aqui a gente tá todo mundo no supor.
Sem lactose, sem glúten.
As minas tão fortes.
Então, hoje é difícil você pegar à beira de um planejamento olímpico uma jogadora que tá aí que tá e aí. Levar. Então a gente entende a situação do Vadão, né? Da comissão pra colocar. Mas eu acho que tem jogadoras que têm chance na seleção brasileira.
Ao mesmo tempo, perdeu várias jogadoras, né? Por causa das transferências, de repente, para completar o time já é alguma coisa.
Sim, mas se você for pegar no São José, tem a Bagé, que foi muitos anos da seleção.
Ah, não.
E no São Paulo. No São Paulo tem a Esther.
Quase fez outro gol contra ontem, desculpa falar.
No São Paulo tem a Esther, né? Que também jogou muito tempo na seleção brasileira. Enfim.
Com Neto Ganso.
Eu acho que o Rodão deveria também dar uma chance pra nossa goleira, pra Rubi.
Ela é. A gente gritava Mita pra ela. Mita!
Bate falta bem, viu? É que eu não deixo
aí. Opa! Tchelo,
deixa ela bater.
Deixa ela bater.
Que
hashtag, deixa a jogar.
Rubi bater. Deixa a menina
deixa
jogar.
Deixa a menina jogar, o Iaiá. Vai,
deixa a última pergunta aqui, agora sem São Paulo. Você trabalhou em Guiné Equatorial. E lá, pelo que eu vi, o futebol feminino é muito forte, né? Como é que é? A seleção feminina é super conhecida lá, a torcida, o Uhul, como é que é?
Na seleção da Guiné, eu me sentia como treinador como Filipão aqui.
Como Dunga?
É.
Nossa, não. Que comparação, Filipão-Dunga. Vamos tentar pensar em outro técnico melhor da seleção.
A nível de popularidade, né? Vou te dar um exemplo. O estádio lá do futebol feminino é lotado quando a gente se classifica. Eu classifiquei a seleção para os Jogos Olímpicos, só que aí nós perdemos no tapetão lá, que tinha uma jogadora que tinha um problema.
Ai, Jesus.
E levamos 3 horas para sair do estádio, e apesar das 3 horas, o povo ainda ficou na frente. O ônibus foi andando a 15 km por hora nas ruas com o povo, parecia trio elétrico, parecia que estava na Bahia. As pessoas começavam a subir, porque era uma rua de duas mãos. As pessoas subiam em cima do teto dos carros, correndo.
Nossa.
Uma loucura assim. Eu era considerado autoridade no país por ser o treinador da seleção. As jogadoras...
Que legal.
Lá é um absurdo.
Quer dizer, se a Guiné Equatorial consegue, como que o país do futebol não vai conseguir? Não é possível. A gente chega lá.
Futebol masculino. Agora, deixa eu só finalizar aqui, vai, rapidinho. Falando com esse jogo que você tem agora, decisivo, contra o São José, você está enfrentando uma treinadora mulher. E a gente vê que o cenário para treinadoras mulheres ainda é muito pequeno, escasso. E queria que você falasse tua relação com a Emily. Você conhece o trabalho dela, conhece ela... Como é que você vai fazer para dar um nó tático nela?
Entre relação, é péssima, né? Eu e ela...
Olha o babado.
A gente não se fala. Mas isso partiu...
Vocês se cumprimentaram ontem?
Não.
Ai, gente.
Absurdo.
Isso partiu...
Ai, vamos promover esse encontro aqui. Semana que vem os dois.
Calma aí.
Isso partiu, acho que sempre mais dela. Eu também não entendi por quê. Mas eu não quero ficar criticando.
Sim.
Enfim. Mas a gente,
como você vê esse espaço das
fala,
mulheres?
Não tem nada entre eu e ela, não quero nem ver.
Mas nunca houve uma briga? Não, peraí,
não,
tem um
nunca,
motivo.
Nunca houve uma briga, entendeu? Então por isso que não tem motivos pra ela ter tanto rancor, tanto ódio assim de mim. Então se ela não gosta de mim, por que eu vou gostar dela? Não tem motivo pra gostar dela, né?
Ai, meu Deus.
Ai, tá parecendo menina.
Vai ter direito à tréplica, hein? Vai ter direito à tréplica.
Isso,
vamos ligar pra ela.
Isso entre... Tá que ela tá perguntando entre eu e a Emily se tem alguma relação.
Sim,
não tem.
Sim, sim. Não
é
tem,
diferente,
tá.
Por exemplo, eu e o Caio, treinador do Santos.
Sim. Mas pelo fato de homem? Você tá bem com homem?
Não, não tem nada a ver. Eu sempre falo isso. Me pergunto o que eu acho de ter mulher na comissão. Caramba. Aí as pessoas acham meio machista. Não, eu acho assim. Se eu for treinar... Em 2005 eu fui treinador da Internacional de Limeira, do profissional. Fiquei pouco tempo lá. Eu montei uma comissão. Na minha comissão eu coloquei mulheres. Coloquei uma psicóloga, coloquei uma nutricionista.
Que são sempre as posições das mulheres nas comissões.
Sim, mas eu coloquei para trabalhar. Eu acho que a mulher, se for para trabalhar no futebol masculino, numa comissão, alguma... Ela é mais inteligente que o homem, eu acho. Ela tem uma visão diferente e tal, vai ajudar muito. Agora, no futebol feminino, infelizmente, mulher com mulher dá problema.
Por que você acha isso?
Eu acho que aquele negócio do emocional, elas confundem as coisas.
Mas a gente vê tanta treinadora gringa de sucesso aí.
Ah, e no universitário, na Alemanha, né? Tem muita mulher técnica.
Não é como vocês pensam que é. Vocês estão vendo ali, vocês não sabem como é que é o dia a dia, tem muito problema. Enfim, isso é uma opinião, assim, a mulher tem capacidade, sim. Isso tem. No Brasil, pode ser que tenha menos, porque sim, a cultura dela não é igual a de um... Eu, por exemplo, comecei a jogar futebol com 7 anos. Pivetinho.
Você chegou a fazer curso de capacitação de técnico?
Fiz todos os cursos possíveis. Fiz estágio, né? Fiz estágio com o Vanderlei Luxemburgo no profissional do Santos e no Palmeiras.
É porque, né, exigem tanto da mulher, né? Que a gente fica... Mas e...
É que a mulher, ela não tem como, no futebol feminino, ela tem o embasamento para ela... Porque ela não tem as categorias de base que ela vai, vem jogando, vai passando por vários treinadores, entrando no... Como é no masculino. Eu aprendi muita coisa... com os treinadores todos que eu tive. Comecei a jogar bola com 7 anos. A mulher, infelizmente, não tem essa oportunidade. Então, ela tem que se capacitar. E se ela se capacitar, ela tem total condição de ser treinadora. Igual ou melhor do que qualquer homem.
É lógico.
Ela tem.
Eu acho que os homens têm medo das
eu
mulheres.
Eu também acho, gente.
Assumirem seus
cargos. Eu apoio. Eu apoio as mulheres. Por exemplo, perfil de treinadora Aline Pellegrino, que foi minha jogadora durante 9 anos, tem um perfil para ser treinadora.
Ela tentou, né? Só que ela desistiu
depois. A Cici tem um perfil para ser treinadora, tá muito tempo fora, tá acompanhando.
A Formiga é uma futura... Exato.
Qualquer mulher. Questão de perfil, a Formiga, ela tem que, quando parar de jogar bola, vai atrás. Então vai fazer estágio.
Ela já falou que quer fazer.
Então, vai fazer estágio, vai fazer os cursos lá que tem da CBF. Vai se capacitar primeiro. Assim, a mulher como o homem não pode querer que... Tem muito jogador profissional que você vê aí que o cara acabou ontem de jogar bola, já quer ser treinador e não é nada disso.
Sim, sim.
Então, a diferença da mulher pro homem ser treinadora como ela...
Ter, o relacionamento.
Ter esse conhecimento. Ela captar esse conhecimento pra ela. Ela tem mais dificuldade do que um homem. Mas a partir do momento que ela conseguir ter esse conhecimento, a mulher, meu Deus do céu, segura.
Mas gente, a CBF não apoia o futebol feminino porque ela tem medo. Porque o dia que essas mulheres vão ganhar o destaque,
mas eu
deles,
acho o seguinte, também,
eles estão lascados.
Mas eu acho o seguinte, as mulheres também têm esse negócio. Eu acho que se elas querem entrar, a gente tirar a gente fora.
Não é verdade. Não, desculpa, eu já, falando muito sério, assim, eu já fui em muita discussão sobre essa questão de gênero e todo mundo que estuda, que tá nesse meio, sabe que a mulher tem uma formação cultural desde pequena que não é a formação da competitividade. Então, se você colocar mulheres no comando, ela não vai te tirar. Ela nunca vai querer ser superior, ela vai te colocar do lado. Olha dentro de casa das famílias, mãe. A mãe não quer que o filho deixe de gostar do pai. Não quer, eu ser a mãe, sai daqui. Não, ela já tem a autoridade dela e ela tá feliz de compartilhar isso.
Eu apoio, então, sim, como eu falei aqui. Até acho a Emily uma boa treinadora. Eu acho, a Emily é uma treinadora que se vira. Você percebe isso. Você fala só porque... Não, você percebe às vezes a conduta em campo do time, você vê o time dela, às vezes tem uma mudança de comportamento que é liderada por ela. Uhum. Então, eu até acho que a Emily é uma boa treinadora.
Ela chegou... Ela rompeu barreiras, né? Por ela chegar ao CBF e tal. Então, assim, acho que ela é uma das únicas referências que a gente tem aqui.
É, uma das únicas treinadoras.
Mas uma comissão técnica de uma seleção, será que só tem espaço para nutricionista e para psicóloga, não, mulher? Não, não vale ter uma pessoa, uma ex-jogadora que se capacitou, uma Cici da vida... Uma Márcia Taffarel, uma Aline Pellegrino, que não necessariamente vai ter uma função ali de...
Um auxiliar, sei lá.
É uma auxiliar pra estar ali ajudando até o próprio treinador a entender,
né,
aquele universo.
Exatamente. Se eu fosse treinador da seleção brasileira hoje, Aline Pellegrino seria convidada por mim pra ser uma das minhas auxiliares.
Você pensa, você sonha com a CBF?
Não, não penso nisso, porque já tive momentos que era... Todo mundo falava que eu ia ser treinador, caiu um treinador, é sempre meu nome, que isso aí pra mim já virou, já...
Entendi.
Ano passado eu fui campeão brasileiro universitário invicto, fui campeão catarinense, fui vice-campeão brasileiro, agora tô na final do Paulista. Então, sabe, eu continuo sempre ganhando título, chegando, e nunca ninguém dá oportunidade. Eu precisei ser o primeiro treinador brasileiro a dirigir uma seleção, sou o único treinador brasileiro a dirigir uma seleção numa Copa do Mundo adulta de outro país. Então, eu penso assim, de repente, dirigir uma seleção de uma Colômbia...
Seria legal.
De um outro país, assim, é o que eu meio... Tenho uma expectativa, um sonho. Uhum. Porque aqui no Brasil eu perdi um pouco a esperança, sabe? A gente nunca foi chamado, nunca foi lembrado.
Sistemas também, né? A gente sabe mais ou menos.
A gente sabe que não é só uma questão de competência, né? Exato. Bom, gente, a gente...
Estourou.
Como sempre, estourou o tempo.
Aperta o árbitro. 50 minutos já.
É o gol da Bia.
Já cresce o gol da Bia. Vibradoras. Cello, super obrigada. Foi uma entrevista incrível, assim. Gostei muito, não só de falar de São Paulo, mas falar desses bastidores que a gente não conhece. E espero que você seja campeão.
E que escreva seu livro. Se precisar de ajuda, estamos aí.
Vou ajudar a escrever, a divulgar.
Vou precisar de alguém pra escrever o livro pra mim, né?
Olha aí.
Ó, a Renata gosta disso. Ela já,
fala
já
com
contou
a Renata,
isso pra eu. Gente. E de verdade, bom jogo. Aí, aliás, isso não falei aqui, né? O próximo jogo, sábado, em São José dos Campos.
Caravana pra São José.
Estádio Martins Pereira, às 19 horas.
Estaremos lá, com
Nós
certeza.
Três estaremos lá. Quem quiser nos acompanhar, vem
vai
com
junto.
A gente.
Boa.
Hashtag vem com a gente. Beleza?
Beleza,
é
então.
É isso.
Muito obrigada a todos. Boa noite, Rê, Nina.
Boa noite, querida.
Boa noite.
Um beijo.
Beijo.
Tchau.